E aí, galerinha! Eu sou a Clara Castro e trago aqui mais um episódio gostosão pra vocês. Depois de entrevistar o D2 e o Leandro Ramos, inclusive se você não escutou ainda, bota na fila porque estão muito bafo. A gente bateu nosso papo de casa com a magnânima Carol Conká. Eu sou muito fã, gente. Mais uma que adora falar na cara, né? Acho que temos um padrão aí. Bom, e como não podia ser diferente aqui no nosso coração de mãe, né? Chamei a firma em peso para dividir essa honra comigo. Então bora lá com a Giane, Heleninha, Chico e o Fê, que já começou a conversa saudoso de um tempo que parece tão distante.
Depois de amar ver as fotos e os vídeos dessa turminha, agora você vai amar ouvir suas vozinhas, porque pela primeira vez na história do universo, esse povo vai falar de assuntos tão diversos. Esse é o podcast da turma que eu dei o flash, mas que ama inventar moda e se mexe. Esse é o podcast da turma que eu dei o flash, mas que ama inventar moda e jogar crash. Depois de amar ver as fotos e os vídeos dessa turminha, agora você vai amar ouvir suas vozinhas.
Então vamos começar lamentando aqui, sacanagem. A última vez que eu te vi, Carol, foi num rolezaço que parece que faz 10 anos, mas foi esse ano, né? A gente foi num rolê em Miami, você tocou lá, fez um puta show absurdo no rolê que a gente fez com a Budweiser, tocou com o Black Eyed Peas, tirou onda e tal. E a gente, pô, tava aí, né, viajando, bem aglomeradinho, né, curtindo com todo mundo. E isso parece que faz muito tempo, cara, mas foi esse ano. Como é que você tá lidando com 2020 após esse momento?
Bom, pra mim é a terceira guerra mundial, realmente. Tem gente que ainda diz que não é, mas não tem como dizer que não. É a terceira guerra mundial e a gente tem que aprender a se adaptar com novos tempos. Então, novos pensamentos, novas atitudes, novas esperanças, tudo novo. Acho que a gente não vai voltar para o mundo real que estava antes. Então, eu estou lidando de uma maneira agora tranquila, né? Porque a gente já está aí mais de quatro meses, já estou até perdida. 4 meses, no início da pandemia, acho que muita gente teve um surto, assim. Porque para quem sofre de ansiedade também, né? A gente dá um surto. Mas aí eu foquei na solução, busquei e inventei soluções para manter o equilíbrio, para me manter com os pensamentos elevados, mesmo em meio ao caos. Então, estou produzindo bastante, fazendo música, estudando bastante, estudando produção musical, estudando inglês, que eu já estudava antes, mas estou estudando mais, e focando em novos projetos, todos, tudo em audiovisual, né? Que agora, pelo jeito, a gente vai ficar um bom tempo assim.
É, nas telas. Eu tô vendo você fazendo coisa pra cacete, né? Tipo, todo dia eu tô vendo você fazendo pelo menos uma live. Sei que depois dessa você tem outra. Sei que antes dessa você tava em uma, antes do nosso papo. Mas desde o comecinho, né? Tipo, teve o primeiro festival da Bud, que você também participou e tal. Mas as coisas ainda estão se moldando, né? E você, tipo, que não consegue parar quieta, mesmo em casa não tá parando quieta.
Não consigo. Gente, eu acordo todo dia 7 horas. Vou dormir 1 da manhã. Então, eu fico 12 horas aqui no meu estúdio. Aqui é o meu estúdio. A gente está no meu estúdio. E aí, eu fico nesse tempo trabalhando muito, entendendo como que a gente vai se adaptar. Como que vai ser essa adaptação humana, né? Então, não tem como ficar em casa. Não consigo. Chegaram a me perguntar assim, você não fica de pijama? Você está arrumada todo o tempo? Isso no início da quarentena, né? Eu falo, gente, mas a vida não vai parar assim. Não posso parar, porque se eu sucumbir, da onde que eu vou? Eu tenho um filho de 14 anos. Eu tenho que ser força. Eu não posso simplesmente me afundar na deprê e ir embora, sabe? Tipo, e ficar o dia inteiro de pijama como se eu estivesse realmente doente, como se eu não tivesse nada para fazer. Mas é que esse é o meu caso, porque eu sou artista. Tem pessoas que dependiam, tinham uma rotina totalmente diferente da minha, que era das 8 às 6 no trabalho, tinha todo um, aí ficou em casa, vai fazer o quê, né? Aí tem os artistas para preencher a vida dessas pessoas, então não dá pra gente parar.
Vou nem falar de algumas pessoas que estão aqui, sabe, nesse papo, que se arrumaram só porque estariam cara a cara, tela a tela com Carol Conká, né, Clara, Giane?
Nada disso, Fernando. Nada disso. Porque eu, inclusive, a gente tem reuniões quase diárias aqui. Eu, excepcionalmente, eu passei um batom. Mas eu sempre me arrumo. Eu tô direto de calça jeans em casa, cara. Porque eu acordo, eu faço exercício e eu preciso, tipo assim, começar o meu dia. Então eu tenho que tomar um banho, me vestir, botar uma roupinha. Não vou, pô, passar um rímel, mas eu tenho.
Eu queria dizer que eu me arrumei, me maquiei, sim. Me maquiei pela primeira, pela segunda vez na quarentena, porque. Né, gente, pelo amor de Deus, Carol Conká. E lembrar também, mas também, amiga, não é só por sua causa, mas é por causa de estar na sua frente, mas pela autoestima que você me lembra de ter. E isso puxa, né? Dá uma puxada e hoje eu tava precisando. Então, obrigada.
Não, é bom a gente se cuidar, assim, sabe? A gente se elogiar, se enxergar e falar, ai. Linda, vou cuidar de você, amiguinha. Venha cá, vou botar um look que você vai amar, amiga. Eu faço assim, eu me trato assim, parece louca, né? Eu pareço louca, mas tá tudo certo. Eu não sou, já fui até a psicoterapeuta, tá tudo certo com a minha mente.
Não, e você tá igual uma rainha. Sei lá, tô me sentindo adentrando em um império africano e você está no seu trono recebendo a gente.
Gente,
assim.
Gente, parem. Parem que eu sou bagaceira, o Fernando sabe, né?
Eu
sou bagaceira.
Eu sei, os dois. Ela fala que é bagaceira, mas quando ela está exercendo a bagacice, ela tá tão maravilhosa quanto tá agora, entendeu? Na hora que as meninas falaram, tipo, não, é, vai ser isso, vai ser o papo correndo, porque ela já vai estar tá lá, vai estar tá cansada, vai estar tá um monte de live. Falei, cara, não dá, na moral, a gente já. Virando noite, depois de tocar, acordando de manhã, 6 horas da manhã, tomando café no hotel, a mulher já tá maravilhosa, com, tipo, a astral lá em cima, como se nada tivesse acontecido, sabe?
Nossa, e tava rolando, assim, o auê. Todo mundo querendo dormir.
Falando um pouco, né, de autoestima e da referência que você é e tal, quando trouxeram o papo de que a gente ia trocar uma ideia com você, pra mim veio muito essa imagem forte da mulher preta de Curitiba, então a mulher que sai do que é de fora do eixo, né? Que é uma potência da moda, é uma super referência da moda para mim e para muita gente. É uma referência de discurso, em vários âmbitos, né? De autoestima. A gente ficou refletindo bastante sobre o Tom Bay, que foi, eu acho, que o maior hit, assim, né, que trouxe bastante visibilidade pra você, e quanto ele também deu um nome pra uma geração do tombamento, né? Que a gente entende que não é só um discurso, mas que carrega tudo isso, que carrega muito do look, carrega muito do discurso, carrega muito essa retomada da autoestima e tudo mais. E hoje em dia, enfim, esse conceito tá um pouco, às vezes, ele é relacionado de uma forma pejorativa, mas ele tem muito disso, né, do empoderamento e de enaltecer essa causa. Inspirou muita gente, acho que inspirou muitas mulheres a se conhecer, muitas mulheres a buscarem o seu prazer, retomada dos seus corpos, mas também inspirou muitos corpos negros a tomarem esse lugar que sempre foi negado e tudo mais. Durante essa quarentena, durante o último mês, duas pautas foram super recorrentes, né? Que foi o Vidas Negras Importam e o Mês do Orgulho LGBT. E a gente queria saber como você se relaciona com essas pautas. Elas estão sempre presentes no seu trabalho, mas acho que é sempre interessante trazer elas, né? Toda vez que a gente tem uma oportunidade de falar sobre elas, reforçar, trazer de novo, falar mais sobre.
Legal. Eu sempre falei, né, disso, e tem uma coisa que eu tenho comentado muito com os meus colegas e amigos, é que agora sim parece que o racismo é um tema discutido por brancos também, não é uma coisa que fica só no universo do preto, sabe? Então, porque racismo tem que ser discutido principalmente por brancos, e a cobrança que existe em cima também de pretos para que tenham uma estrutura preta trabalhando por trás, essa cobrança tem que ser direcionada para pessoas brancas que compõem ali as suas empresas, que conseguem chamar e admitir pessoas. Então, acho que quando a gente vê esse movimento Black Lives Matter, eu até comentei isso hoje numa outra live, que é muito legal as pessoas postarem e tudo mais, mas tem que entender que esse movimento não é um hit de internet, não é a mesma coisa que fazer a dancinha no TikTok, entendeu? Não é um, hoje é o dia de dançar, fazer a dança do hit tal. Hoje é o dia Black Lives Matter. Não, não tem como botar essa causa nessa prateleira de hits engraçadinhos e legais das redes sociais. Então, a gente viu muitas pessoas aí postando, muita gente que não tem informação também postando errado, se posicionando errado, e não dá nem para julgar essas pessoas, porque elas estão tentando fazer alguma coisa e com pouco de informação que elas têm. Então, é importante a gente falar sim, é importante a gente dissolver essas questões, para que as pessoas se informem melhor e quando rolar um movimento tão importante como esse, a gente não vê tanto equívoco nas redes sociais. E, então, provavelmente essas pessoas, depois desse dia, depois dessa semana do Black Lives Matter, foram viver a vida e pensar em outras coisas naturalmente. Então, eu vi também artistas cedendo espaço para... né, cedendo o momento do seu Instagram para abrir para outros artistas negros falarem, achei muito legal, mas fiquei preocupada também que isso não vire apenas uma onda de dancinhas de internet, sabe? Agora vamos dançar isso aqui, agora vamos fazer isso aqui. Depois disso vai para onde, né? Então, será que não seria legal as pessoas brancas chegarem para outras pessoas, chefes de empresa, ou que dão a oportunidade de falar, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, deixa eu olhar para esse lado, porque ficar usando a desculpa de que não tem negro porque não tem negro capacitado no mercado já não funciona mais, entendeu? Já não tem muito, não tá caindo. Então, tem que tomar uma atitude e esse assunto tem que ser discutido por todo mundo.
Sim, a internet tem muito disso, né? Das coisas serem meio 2D, assim, tipo... Um dia tá super em alta e aí, de repente, é efêmero, tipo, passou, sabe? Isso me deixa muito angustiada, a rapidez das coisas,
sabe? Eu fico pensando quem fala hoje, né? Do João Pedro, do Miguel, quem são as pessoas que estão falando do George Floyd, né? Tem pouco mais de um mês, né?
E eu acho que essa é uma responsabilidade da gente, né? Que é branco, de conseguir, assim... ter um compromisso de que essas pautas não sejam esvaziadas pela experiência da internet, né? Porque eu acho que tem um pouco da virtualidade mesmo. Cada hora vai aparecer uma coisa, uma informação nova, uma notícia nova. A gente está num momento político extremamente conturbado, né? Que, assim, ímpar na história do Brasil e que a gente está sendo bombardeado de notícias terríveis, enfim. Esse desgoverno aí e a série de coisas que a gente fica entrando em contato o tempo inteiro. Então, a gente tem que assumir um compromisso... até moral mesmo, eu acho, né, de não deixar que as pautas caiam no esquecimento, né, até porque não é um episódio, né, é uma realidade. Eu acho que não é, a gente não tá falando sobre coisas que aconteceram em episódios, a gente tá falando de uma realidade, né.
Principalmente entender que posicionamento não é só botar a bandeirinha ali e botar mais uma tela preta aqui e fiz minha parte, né.
Isso, e sair cobrando quem não posta. Tem gente que fez isso, postou ali, postou e ainda cobrou quem não postou, porque acho que fez mais que quem que não postou, que na vida real devia estar fazendo mais do que essa pessoa. É um mundo de julgamento desnecessário. É todo mundo julgando todo mundo, querendo ser mais que os outros. Porque a gente vive num país que ama novela e ama falar da vida dos outros e ama comparação e ama, tipo, a diferença, né?
Eu lembro do Emicida falando... Emicida teve uma fala polêmica nos protestos, né? Porque ele foi lá incisivo falando que achava que era legal a galera não sair e muita gente foi questionar. Mas ele falou que especificamente... quem foi agressivo no questionamento, falando umas paradas tipo assim, cara, você tem que ler mais, foram tipo moleques brancos,
eu vi.
Tá ligado? Mesmo tendo gente concordando ou não, sabe? Porra, quem tava ali entendendo que era o motivo dele dentro daquela luta falar aquilo, questionou sim, mas só quem quis desmerecer e mandar o cara ler foi tipo, porra, molecada, que não preciso nem falar o quão menos está ali integrado do que o Leandro, né?
Exatamente.
Eu fico pensando assim um pouco sobre isso que você falou, Carol, e acho que costurando um pouco com o que a Helena falou antes, tem uma força, assim, do seu trabalho, pelo menos me toca muito em algo que diz respeito a essa força da autoestima mesmo, né? Você falou logo agora há pouco sobre... se cuidar, enfim, eu acho que tem uma força política que tem a ver com autoestima e que tem a ver com empoderamento e essas coisas dialogam, né, num certo lugar. E aí uma coisa que me interessa muito disso é que você é uma mulher que fala muito sobre sexualidade no seu trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de assistir um show seu. E tem uma coisa de postura, de corpo, de sensualidade, de reivindicar esse lugar de desejo sexual, de experiência sexual e de prazer, que eu acho que é uma coisa que é muito negada a nós, né? Que somos mulheres. E é uma coisa que tem uma potência política muito grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, como é que é essa experiência de ser uma cantora, uma mulher negra, mãe também, né? Que as mães têm esse lugar muito negado, né? Da experiência da sexualidade, né? Mais desavergonhado. A gente até falou sobre isso no podcast que a gente gravou com mães na semana passada. E aí, enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de prazer, sexualidade, empoderamento. Assim.
Eu sempre gostei de falar abertamente de vários temas, desde pequena. Causava alguns problemas na família. Eu falava muito. E a minha mãe até brincava comigo, ela falava, você parece Dercy Gonçalves, só que sem falar palavrão. Porque vai falando, e bibibi, bababó. E eu sempre conversei de boa. Quando as pessoas me veem falando assim, abertamente, elas nunca param para pensar que eu sou mãe. Sempre fica, nossa, mas ela é mãe? Será que ela é mãe? Eu não imagino a Carol sendo mãe. Por quê? Porque eu falo de coisas que, pro padrão do que uma mãe faz, não é o que rola. Mas tem muitas mães como eu, que tomam um vinho, gostam de sair, entendeu? Gostam de curtir, pega um boy ali, manda ele pra lá, daí pega um outro, entendeu? Pega a mina, pega tudo, entendeu? Normal. Só que as pessoas criam esse padrãozinho, e eu sempre gostei de falar tudo abertamente. Eu lembro que quando saiu uma matéria dizendo que eu já tinha ficado com uma mulher, a minha mãe desceu, ela veio descendo a escada assim, falando, o que é isso? Por que que tem que ficar falando essas coisas? Aí eu falei, mas querida, você vai causar em pleno Natal, era 24 de dezembro. Eu falei, querida. Ela falou, não, mas o que que é isso, é pra ganhar likes? Eu falei, não, me perguntaram, eu respondi, era um quiz, sei lá o quê, já pegou a mulher, pegou, tudo bem. Ela, meu Deus, mas pra que falar? Eu falei, pra que não falar? É algo errado? A gente só não fala o que é errado, né? Quando a gente não tem por que não falar. Aí vai no outro programa, fala não sei o quê do sexo, que eu fiquei com o menino, mandei ele embora, que não sei o quê, não fez lá direito. Ela já, meu Deus, você falou aquelas coisas, Carol, você não muda. Ela fala assim, não muda. Eu falei, mas é pra ser outra pessoa? Quando liga a câmera, eu não consigo. Entendeu? Tem que falar de sexo. Então, quando eu fiz a Lala, foi muito engraçado que essa música trouxe uma percepção diferente para os homens. Falaram, opa, tá didático ali. Carol criou um hino para as meninas cantarem no nosso ouvido se a gente não arrasar.
Não sabe a diferença de um clitóris para um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando...
Né? Aí já me falaram assim, nossa, mas que horror, essa garota, ela quer... Ela acha que o homem é obrigado a fazer um lalá, a mandar bem na cama, e se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, me irrita. Me irrita porque você fala assim, querida, não cabe esta frase nessa situação. Porque nesse caso, eu estou falando daqueles caras que acham que arrasam, que dizem que arrasam, que enganam a gente, que faz a gente perder nosso tempo, entendeu? É dessas pessoas. Existem as pessoas que realmente não gostam de sexo oral, e existem as pessoas que gostam de receber e de fazer, mas tem aqueles que gostam de receber e não gostam de fazer. Porque aí começa, ah, mas a perereca tem pelo. Ai, mas parece uma ostra. Ai, tem cheiro de perereca. Você fala, ué, meu querido, mas aí você não gosta. Eu vou fazer um rap pra você. Aí eu fiz, entendeu? Pra explicar, pra deixar bem explicadinho. Eu acho que a informação nunca é demais. Então, quando a gente fala tranquilamente desse assunto, sai, quebra aquele tabu, sabe? A gente quebra mais um tabu de que, oh, não pode falar. Igual não poder falar menstruação, igual ficar com um absorvente escondido, pegar escondido, porque assim, ninguém pode saber, sabe? E meu DJ, quando veio trabalhar comigo, eu falava com ele, ai, tô com uma cólica, ai, tô menstruada. Ele, ai, que nojo. Eu falei, ah, querido, aqui não. Aqui não, aí no palco eu já queimava ele, falava, gente, aqui ó, tem nojinho, e ele dava muita risada, falava, tem nojinho. Não gosta de fazer lalá.
Dá vontade de falar assim, meu amor, eu não sei se você sabe que você veio de um corpo de mulher, né? Você veio de dentro de um corpo, você foi feito dentro de um corpo que faz isso tudo, que goza, que sangra, que, né, que sente prazer, que sente dor.
Tipo, inclusive, quando você nasceu, eu tava sangrando bastante ali, entendeu? Não tinha esse nojinho, sabe?
E tem uma coisa que eu acho muito legal, Carol, assim, que pessoalmente mesmo, que eu acho que quando alguém fala sobre algum tema, isso abre espaço para que outras pessoas falem também, entendeu? Então, eu acho que como artista, é uma oportunidade para te fazer um elogio, mas eu acho que como artista, é muito massa mesmo que você fale sem vergonha mesmo sobre esses assuntos, porque isso permite que a gente fale, né, entre as nossas amigas, entre com o bofe, com uma gata, enfim, que a gente se sinta à vontade de falar, porque é tudo corpo, né, gente? Todo mundo tem um para poder viver.
Gente, olha o que eu fiquei sabendo esses tempos, meu Deus. Vou ter que contar. Tem 2 semanas. Eu tava falando com meu amigo, ele falou assim, não sei o quê, que o cara lá falou que não sei o quê, da menina placenta. Eu falei, quê? O quê? Ah, é, porque eu tenho uma dor no meu útero, que eu acho que eu tô com endometriose, que eu tenho endometriose. É uma suspeita, né? Isso dói muito. Eu fui explicar pra ele, é uma dor no útero, tal. Dele, útero? Eu falei, é. Dele, placenta? Eu falei, não, dele. Eu falei, placenta? Eu falei, você não sabe o que é útero? Aí ele, não, o meu amigo, ué, eu não sei, ninguém sabe. Meu amigo também não sabe. Uma vez ele foi ficar com uma menina e falou, nossa, ela tinha um vaginão e tinha uma placentona, cara, no meio da vagina dela. Um placentão, parecia um pênis.
Gente, é daí que vem a pergunta que mandaram. A gente tava lendo as perguntas que mandaram, e aí eu fiquei em choque e falei, mano, que porra de pergunta é essa? É uma pessoa que mandou assim, pergunta pra ela a história da placentuda. Eu falei, gente, que porra é essa de
placentuda? Gente, eu tô passando mal.
O cara confundiu clitóris com placenta?
Com placenta. O clitóris com a placenta.
Eu acho que isso só reforça a importância de você falar sobre isso, porque, entende? Olha que ponto a gente está.
Por isso que na música eu falo, mal sabe a diferença de um clitóris pra um ovário, porque até então eu tinha ouvido, cara, é o ovário, vou tocar no ovário. Você fica, o quê? Aí o outro vem com o placentão. Aí o cara fala que a menina era mó placentuda, entendeu? Fala, gente, não sabe o que é clitóris, não sabe onde tá. Eu lembro que na minha adolescência, uma vez, meu primeiro namoradinho, quando ele foi tocar assim em mim, eu falei, mas que é isso? Né? Eu não sei o que é. E eu já sabia onde era o meu ponto, onde era o sininho. Aí depois que eu me liguei na música do Charlie Brown lá, ela me disse que o segredo do sucesso tá no... E eu ficava toda aí... Gente, eu virgem, na época eu ficava... Ai, sino dourado, o sino dourado. Depois eu entendi, porque eu tive que falar pra ele, o segredo é aqui. Mapa direita, pra esquerda. Não, centro, agora... Aí, não, agora você tá nos pequenos, grandes lábios. É o sininho. Não, isso. Entendeu? Tem que ter um... Aí uma vez também eu fui ficar com um cara, ele falou assim... Você é muito direta. Cortou o clima. Falei, ai, que bom, também já não tava com clima nenhum, tô toda seca aqui, você pode ir embora. Ai, você é uma grossa. Ele falou, você é uma grossa. Eu falei, você não é. Mas eu ali nunca
mais
fiquei.
Mereceu.
Sabe, e às vezes assim, eu sou uma mulher independente, eu levo pra minha casa, eu já não levo, né? Porque tem isso também, gente, sabe quantas pessoas eu pego no ano? Vamos lá, chutem.
Agora, esse ano não conta.
Mas assim, quantas pessoas vocês acham que eu fico por ano? Vamos lá, quero saber o que vocês acham.
Cara, não posso dizer, você poderia ficar com muitas, mas inclusive.
A resposta certa é essa.
Eu conheço seis aqui.
Inclusive. A resposta é quantas você quiser.
Mas sabe quantas? 2 pessoas. Cadê aquela música do TikTok que toca quando tá triste o negócio, sabe? Gente, 2 ou 3 pessoas, porque embora eu goste muito de falar de sexo, de fazer também, faço pouco. Ah, meu Deus, ninguém quer me ajudar. Não, é que é difícil mesmo a situação, eu sou toda metódica, eu já chego, já falo na lata. Já aconteceu de eu ficar com o cara, não rolar nada, você acha que eu achei ruim? Não, a gente tem que respeitar. Que coisa é essa? Achar que tudo é sexo também? Mas é tudo. Aí a pessoa tá ali, rolou um bafo assim, né? Já era 7 da manhã, tamo tudo cansado. Um não cobra o outro, tudo certo, vamos dormir de conchinha, já aí já é demais também. Falou, opa. Já não gosto, romancezinho, eu não. Sou de Capricórnio, assim, não é bem assim. Trabalho, não quer trabalhar, durma por 2 horas e meia e vai embora assim que melhorar.
Carol, mudando um pouquinho de viés.
Mas ficando no trabalho,
a gente queria saber um pouquinho, né, dessa influência, né, das músicas de matriz africana, juntando, né, no teu trabalho, você pensar, né, no rap, que é uma música negra, e a gente pensar também nos ritmos que, enfim, são considerados já a cultura popular brasileira, mas a gente sabe que vem, né, do candomblé, da umbanda. Como é que você vê isso, né, dentro desse mundo pop? Você acha que é uma forma de trazer acessibilidade, conhecimento, ou você acha que é uma coisa que orna e que você acha interessante? E é isso.
Eu acho que é importante para mostrar, né, é importante para trazer a energia dos ancestrais também, mostrar que eles estão presentes na música de hoje. Eu não sei que reencarnação que eu sou, de qual artista de lá de trás, eu devo ter alguma coisa lá. E aí isso está em mim, eu gosto de trazer isso, sempre gostei, batucada. Eu ouvia muito Timbalada quando era criança. Então, tudo que tem batucada toca meu coração. Olodum e Timbalada eram meus grupos favoritos. Música, Bahia, Salvador, amo. Então, e mesmo sendo de Curitiba, isso sempre esteve presente, esses ritmos na minha prateleira lá em casa, família preta, muito samba. E tem uma coisa que eu ouvia que ninguém imagina, que eu gosto de ouvir até hoje, desde os meus 10, 11 anos. Enya, gente, ninguém imagina. E aí eu misturo tudo, a referência de Enya com The Cure, que eu gosto também, The Cure. E com as batucadas do Olodum sai isso, entendeu? Sai eu, assim, sai essa coisa muito louca. E eu acho que a brasilidade, a nossa negritude, o nosso swing, né? A nossa cor, nosso tempero, nosso tudo, ele precisa sim estar presente. E eu luto muito por isso, porque se eu deixasse o meu conceito musical, artístico, nas mãos de outras pessoas, eu não estava fazendo a música que eu faço hoje. Eu não teria nem lançado Tempos Insanos. Eu não teria feito nem Batuque Freak, entendeu? Tem que vir da batucada, por isso que o nome até é Batuque Freak, né? Batucada Louca. Então, eu acho que é importante como uma forma de resgate, uma forma de informação, uma forma de trazer energia e uma forma de deixar tudo mais original e bonito. Mais Brasil.
Não, é porque é inerente, assim, né? É uma coisa muito nossa. Essa mistura, né? O candomblé só foi possível no Brasil, né? As pessoas que foram trazidas escravizadas, elas cultuavam cada um o seu culto, né? Essa coisa do atabaque, juntar teca antiga, ser uma coisa meio politeísta, né? Só foi possível aqui, né? E é muito bacana ver isso ser homenageado, né? Porque em momento nenhum eu sinto isso num lugar de um uso inapropriado, sabe? Eu acho isso muito interessante também.
Sim, minha avó era baiana, era de umbanda e sempre... Ela falava que eu tinha dendê, ela falava assim pra mim. Eu tinha muito dendê e aí ela falava, você vai ser artista e você tem que sempre lembrar o povo do poder negro, do nosso poder negro, do que a gente já viveu e do que a gente pode viver. Então, isso ele vem em forma de batidas mesmo. Tudo tem que linkar com o meu discurso, com a minha vida, com como eu me sinto bem. E eu não me sentiria bem não usando esses elementos. É como se eu não tivesse completa ali.
Miga, vou trazer aqui agora algumas perguntas, porque a gente perguntou para a galera da Rede Flash o que a galera queria perguntar para você. E a gente recebeu várias perguntas muito maneiras, mas como a gente tem pouco tempo, a gente acabou selecionando as que a gente achou mais interessante de trazer aqui. Então, vamos começar pela pergunta da Gilda Mazio, que é uma pergunta que eu amei. Você acha possível fazer uma equipe 100% feminina para um projeto? A partir de quando você acha que isso se tornou possível? Caso seja.
Eu acho possível. Ah, gente, lógico que é possível, lógico.
A gente fez também, eu acho que para mim é possível.
É que as pessoas estão acomodadas na ideia de que é difícil, entendeu? Então, assim, é mais fácil falar é difícil do que falar é possível, só que eu tenho que ir atrás e pesquisar. Tem o Prêmios Women's Music, que é feito só por mulheres. Essa premiação é incrível, que ali a gente conhece várias, várias mulheres. Que a gente não ouve falar, que às vezes ninguém indica, porque às vezes a pessoa conhece uma galera e tá lá, conhece 5 pessoas. Tem 2 mulheres dessas 5 pessoas. As 5 são fotógrafas, as 5 pessoas. Vai, a pessoa chama uma oportunidade, dá aqui para botar 2 fotógrafos, vai chamar os 2 homens. Entendeu? Sempre vou indicar o homem. Ah, homem é mais fácil de trabalhar. Já ouvi muito isso. Já ouvi de mulheres também. E homem é mais fácil de trabalhar. Porque o homem, não sei o quê. Isso é uma coisa que foi imposta. Primeiro que a gente tem que ter empatia, saber que ninguém é igual a ninguém. Nem homem, um homem não é igual ao outro homem, mulher também não. Esse negócio de ficar achando que a pessoa também tem que ser fácil de trabalhar, tem que pensar bem o que, que seria isso, né? Ou você quer que ela seja fácil, ou você quer que ela seja profissional e ética. Tem que saber separar. Então, assim, tem pessoas profissionais e éticas no mercado do sexo feminino que arrasam tanto quanto um homem, entendeu?
E, por sinal, você tem ótimos exemplos de pessoas que trabalham com você direto. A própria nossa Helena maravilhosa, nossa amiga Cacá, que dirigiu o clipe da Light, fez várias paradas contigo, a Flora... como é que é o nome da menina que tá com a bateria com vocês? Esqueci o nome dela, mas mulheres incríveis.
A Michelle Abu.
Mulheres incríveis e que estão ali comprovando por A mais B, né? Que tipo, porra, tem como pra caralho.
Eu já tentei roubar a baixista do Emicida.
Que ela é foda.
Que ela é linda. E ela tá no programa do Bial, né? Então, assim, às vezes, quando é difícil encontrar mulher, a parte legal é quando você não encontra pra você ali, porque ela tá ocupada fazendo outra coisa. Isso é incrível. Quando fala, ai, não dá pra tal pessoa vir tocar aqui ou trabalhar aqui comigo, porque ela está com a agenda lotada. Eu fico, isso.
Felizmente, sofremos muito com isso. Inclusive, também, com algumas meninas que a gente chama aqui.
Aproveitando o momento, para quem não escutou, o nosso episódio 1 do podcast é sobre mulheres no audiovisual. E a gente conversa sobre isso e várias coisas.
É maravilhoso. Bom, vou fazer só mais uma pergunta da galera, que aí o Fernando depois faz pergunta da galera dele. Que foi a Karina. Como foi para você ter uma música como tema de um dos maiores videogames do mundo?
Nossa, foi louco isso. Nossa, foi incrível. E foi tão incrível que quando eu viajei pro exterior, eu fazendo show nos festivais, quando eu cantava música, Boa Noite, a galera vinha falar comigo no camarim. É você. É você. E eu falava, sim, it's me. E aí eu ficava assim, it's me, hi. Falava, wow, thank you so much, appreciate it. Eu achava incrível, eu falava, gente, até os bailarinos da Beyoncé, Le Twins, que não são mais bailarinos da Beyoncé, mas a gente gosta de falar assim, que é pra mostrar que eles chegaram longe. Eles, no programa da Fátima Bernardes, na época, eu tava cantando, tem o quê? Foi 2014 isso, ou 15, não me lembro agora. 16, não sei. Eles entraram no palco, invadiram a minha apresentação, porque a hora que eu cantei essa música, eles reconheceram do jogo e falaram, a gente sempre quis conhecer pessoalmente a garota que cantava essa música e você estava aqui na nossa frente o tempo inteiro. Foi muito legal. Espero ter mais músicas no FIFA. Uhum. Tenho 2 já, né?
É uma honra pro pessoal do FIFA, né? Uma honra pra eles, definitivamente. Tem uma mulher desse porte colocando uma música lá. Então, como a Clarinha falou, a gente tem uma porrada de pergunta. Ela contou algumas que o pessoal da Rede Flash mandou em um tweet pra ela. E eu fiz uma enquete no Instagram também pro público, não só a galera da firma, pra não falar que a gente é tendencioso, mandar as perguntas também. Mandaram várias incríveis. Inclusive, quem foi a pessoa? Hell Yeah, que mandou aquela da placentona que a gente ficou de cara, mas essa já foi falada. E como a gente tá aí com o horário apertado, mas que vai continuar o papo em outra oportunidade, como já combinamos, eu vou fazer 2 também. E uma, vamos ver qual que eu vou puxar aqui. Jandira Fegali. Eu vou ler porque foi a Jandira, tá? Perguntou. Como a Carol enxerga o empoderamento feminino negro dos últimos anos?
Eu enxergo de uma maneira assim, eu fico orgulhosa. Eu fico orgulhosa. Várias blogueiras, várias personalidades, todo mundo, uma incentivando a outra, falando da outra, isso é muito legal. E é legal que essas pessoas pretas lindas sejam também referência, não só para pretas, mas para brancas também, por que não? Porque essa coisa de achar que o mundo preto é só para preto, é uma forma também de segregar e de achar que, assim, ah, a gente não serve, então, para inspirar. Então, a gente só serve para falar de racismo e nada mais, não. A gente pode falar da nossa beleza, a gente pode dar dicas de cabelo. Por exemplo, gente, eu fiz um vídeo, porque eu não sou muito de fazer vídeo na internet, porque eu estou sempre no estúdio gravando, gostaria muito de estar mais presente nas redes. Mas, por exemplo, eu fiz um vídeo esses tempos, faz um tempo, mostrando como eu faço meus penteados. E foi incrível, foi um sucesso, muita gente me escrevendo. Ah, eu não sabia como mexer no meu cabelo, como fazer. E tem tantas possibilidades com o nosso cabelo. E aí, quando a gente vê um rio maravilhoso de blogueiras pretas incentivando e mostrando coisas, falando de vida, falando de arte, falando de comidas orgânicas, isso é legal demais. Então, eu estou muito feliz e eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal, todo mundo junto, assim, sabe? Tá fazendo um trabalho muito legal. Tô bem.
Dá pra citar várias amigas nossas nisso que você falou aí, né?
Sim.
É, vou ler mais uma, então, de Mati Salles, que perguntou: como é ser mãe e Carol Conká ao mesmo tempo? E como seu filho lida com esse furacão Conká?
O Jorge, ele tem 14 anos, ele gosta de tudo que eu faço. Esse meu último clipe agora, ele amou. Inclusive, ele falou: quero que você venha cantando mais rap. Você já brincou bastante em outros ritmos. Eu falei: tá bom, Jorge, já entendi, os fãs falam isso, a crítica fala isso. Eu vou. Falei: eu vou atender o seu pedido. É muito legal, porque eu sempre tô falando, né, do meu universo. É difícil não ser a Carol Conká, eu tô sempre Carol Conká. Acho que eu tô sempre Carol Conká, não tem uma diferença, assim. Aí, e ele gosta muito quando eu mostro meus trabalhos para ele, inclusive. Ele faz os trabalhinhos aqui comigo no meu estúdio, ele é meu assistente, já boto ele para entender umas coisas, já tá na hora de pegar. É muito legal, E ele é gamer também, né? Então, como o vício no videogame é preocupante, aí que eu faço? Das 9 às 1, fica comigo, meu escritorinho trabalhando comigo, ou olhando para minha cara, aquela. Olhando para minha cara. Vamos falar de coisas produtivas. Videogame, das 5 horas em diante, você pode ir depois. Mas isso eu comecei a botar recentemente, essa regra, porque precisa, né? Porque eu sou muito gente boa com ele, não dá, gente. Eu não brinco com meu filho. Eu sou uma querida, mas também não sou tão... Eu não sou boba, né? Eu sou uma mãe bem Carol Conká mesmo. Então é ali, falando a real na cara. Falando: nossa, você quer ser um menino à toa, já me avisa. Você quer ser bancado pela sua mãe, já me avisa. Você não é nada. Então, tire uma nota boa, por favor, porque eu estou gastando dinheiro com uma estrutura para você e você não está dando valor. Eu falo assim.
Perfeita, não pode ser de outra forma.
Meu então Deus. É isso, dá tempo para mais uma pergunta? Tempo para mais uma pergunta. Eu vou fazer uma, então, porque ao mesmo tempo é minha e é de várias outras pessoas que comentaram sobre isso. Quais são... Você comentou um pouquinho, mas podia falar um pouquinho mais sobre quais são as suas referências de... Tanto de música quanto de estilo também. Porque a gente falou muito sobre seu rolê na moda, a gente começou falando sobre isso também um pouco. E queria saber de você.
Então, minhas referências de moda, eu já comecei na moda sem ter muita referência, assim. Eu gostava muito, e gosto até hoje, do estilo do The Cure, da Lauryn Hill, Erykah Badu, Bjork. Eu gosto assim, sabe? Gosto assim. E aí, meu estilo tem que ter sempre uma pitada de rebeldia. Eu coloco assim, poder, as pitadas. Poder, rebeldia, uma pitada de serenidade, que às vezes a gente não acha. E um toque de heroína, sabe? Uma super heroína, porque eu sou mãe do Jorge, então ele tem que ver que eu tô ali. Eu tenho que estar sempre... E uma coisa interessante da moda, que muita gente não sabe da minha moda, é eu não compro roupa há 3 anos. 3 anos eu não compro roupa. Os meus looks são todos feitos pra mim. Esse aqui, e é legal que essa blusinha, hoje eu tô usando ela aberta aqui, mas eu posso usar ela virada pra trás, ela tampa até aqui em cima e vira uma outra. Eu gosto sempre de usar tudo que é feito pra mim. Então, eu tô nessa há 3 anos com o meu fashion designer, Dario Mittman. Ele faz tudo especialmente pra mim. A gente faz prova de look, mesma distância agora. Ele tá costurando lá de onde ele tá e me manda que ele tá em outra cidade. E é muito legal quando você encontra pessoas que viajam junto com você. Então, eu sempre tive essa conexão com a moda sem saber que eu tinha. Porque na minha cabeça, eu achava que a moda era só... quem estava na revista Vogue, quem usava roupas caras ou de marca. E eu não tinha essas coisas. Então, eu criava ali do meu jeito. Hoje eu tenho condições financeiras, mas eu prefiro investir em outras coisas do que ficar ostentando uma bolsa da Chanel ou 15 bolsas da Chanel, que com isso eu posso, com esse valor eu posso dar um emprego para mais pessoas que vai fazer coisas mais legais, sabe? E um detalhe, que eu vou, só eu vou usar. Só vai ter eu com aquele look. Por exemplo, essa blusa não tem lugar nenhum, nem na Chanel. Mas eu tenho uma bolsa da Chanel. Sabe por quê? Porque minha amiga Nicole Balestro, que falou isso para mim há uns 6, 7 anos atrás, você tem que, tinha que ter uma bolsa. Pelo menos uma da Chanel. Aí eu fui lá e comprei uma desse tamanho, para já não ter que comprar mais nenhuma. Falei, já tenho uma aqui. Agora o resto me deixa. Aí eu ganho um monte de bolsa. Então eu gosto de usar acessórios de pessoas que estão começando. No meu clipe Tempos Insanos, as meninas fizeram de madrugada aquilo ali correndo para eu usar, entendeu? Eu gosto, porque isso incentiva também a galera que tá começando.
Você falou que não ia roubar a baixista da Emicida, mas lá no ensaio que a gente fez, Laboratório Fantasma, era o Dário que tá fazendo o styling, ó. Tá rolando um intercâmbio de pessoas talentosas entre vocês dois. Falando no seu look super heroína, sabe o que eu lembrei? O Lucas, do I Hate Flash, ele fez uma foto sua no Lollapalooza, que é a foto favorita dele. E aí ele falou, olha, manda essa foto pra Carol quando a gente terminar esse call. Eu vou te mandar aqui uma foto foda de sua no palco, no Lola, que você tá de cabelo rosa e com a roupa coloridaça. Parece uma capa a roupa que você tá. Que animal. Vou te mandar.
Ah, sim. Esse Lola foi épico.
Foi.
Que saudade, né? Saudade, Lola.
Entrou a música do TikTok triste de novo.
Terminar o clima lá embaixo.
Mas o importante é que estamos aqui juntos, trocando essa ideia, né? E isso é mais importante nesse momento.
Eu amei, gente. Se quiserem agendar, eu não sei como é que tá mais semana essa agenda, a gente agenda para terminar o papo, né? Porque tá uma correria. E uma hora e 40 minutos não dá, né?
É verdade. Dá pra gente ficar umas horas falando, sem dúvida. Ó,
tem que ficar 2 horas.
Meu voto, gente, é da gente solta isso aqui, porque tá ótimo, e depois fala de novo. Fala outra vez, é isso.
Depois faz um outro, vai retorno.
Tem a quadro nesse podcast pra Carol Conká participar. Eu acho que ela pode ser a primeira pessoa a zerar todos os programas, assim. O que você faz além do que você faz, entrevista, relato de quarentena, a gente bota tudo pra ela fazer, que vai ficar maravilhoso.
Tem que falar sobre aplicativo de relacionamento, Tinder. Já fiz um Tinder, gente, pro próximo bloco.
Ai,
gente.
Nossa, maravilhoso.
Morta.
Eu preciso contar pra vocês essa experiência que não foi legal.
A musiquinha do TikTok.
Musiquinha do TikTok. Carol, a gente tem um quadro que o Chico falou aí que chama O Que Você Faz Além do Que Você Faz. Teremos Carol Conká de volta contando o que mais ela faz além de sucesso, que é se decepcionar com o Tinder, por exemplo. Já temos um spoiler do próximo episódio do Carol Conká.
Olha, eu vou contar 2 histórias para vocês na próxima, que é a história do Tinder, como foi, e quando eu fiquei com um gringo, como foi essa experiência.
Ainda no processo de falar inglês, entendeu?
Amiga, qual a nacionalidade? Estadunidense? Ele era americano?
Não, ele era turco.
Nossa!
Já comecei a achar mais legal. Já comecei a achar
mais legal. Em Manhattan.
Você vê que é uma mulher de negócios, entendeu?
Eu peguei um turco uma vez e foi bem interessante.
Deixou o gancho pra próxima participação. Perfeito.
Gente, vamos contar essa história na próxima, por favor. Eu preciso.
Cara, a gente quer muito. A gente quer muito fazer um sobre sexo, gente. A gente já tem a convidada só pra falar de sexo, porque a gente tá doida pra conversar.
A gente tá doida pra falar sobre sexo.
Toda vez que a gente conversa, a gente vai numa
conversa mais.
Vamos falar de sexo. Gente, inclusive o sexo do turco também, vamos falar.
Tô curiosa.
Gente, eu amei, sério.
Gente, amei.
Amamos.
Maravilhoso.
Vamos nessa.
Vamos falar sobre sexo. Uhum, fechado.
Vamos falar, porque fazer não tá rolando.
É o que temos.
É isso, tem que falar.
Tem que manter a chama acesa, né?
Tem essa parada que é fantástica. E, sei lá, a gente admira muito. É muito bacana quando a gente admira alguém. Rolou isso um pouco com o D2 também, mas é muito bacana quando a gente já admira alguém e conversa com essa pessoa e pensa, cara, por que ela não é minha amiga há 30 anos?
Sim, esse
tá
é o sentimento.
Tá muito certo eu gostar dessa pessoa.
Passa,
né?
A admirar
por que
mais.
Que Carol, assim, por que a Carol não tá aqui no Morro da Conceição comigo, tomando uma cerveja? A Lugana, que participou do último episódio, ela falou que o podcast merecia um galeto com cerveja. Eu achei isso muito foda.
Nossa, merecia muito.
São tão legais que merecia um galeto com cerveja. Eu falei, cara...
Ó, gente, Carol já é minha amiga, entendeu? Mas eu cedo também um pouquinho pra vocês. E quando a gente se desisolar, a gente marca esse galeto com cerveja no Morro da Conceição. Fechado?
Por favor.
Com certeza absoluta. E aí, amigos, curtiram o papo? Contem pra gente e mandem sugestões pro nosso número no Zap. DDD 11 93343 1042. Lembrando que nossos episódios contam com a direção do nosso querido Filé e com a edição de som do nosso herói Batman. Os perfis deles, assim como todas as referências mencionadas em todos os nossos episódios, estão no nosso site ihateflash.net/ihatecast. Confere lá. Até a próxima e vamos ver o que vem por aí.
Agora você vai amar ouvir suas vozinhas.